participação ativa, fortalecendo uma agenda que garanta segurança jurídica, desenvolvimento e condições adequadas para que o setor continue avançando, afirmou o parlamentar. O destaque da fala do deputado José Milton Schaefer, de Santa Catarina, foi para a necessidade de aproximar ainda mais o cooperativismo do debate público. Segundo ele, não se trata de política partidária, mas de participação institucional. Ele disse: o cooperativismo catarinense tem força econômica e social para ocupar espaços de protagonismo e contribuir diretamente para a construção de políticas públicas que favoreçam o seu desenvolvimento. Durante o encontro, a coordenação de comunicação do sistema OSESC apresentou as estratégias de mobilização previstas para os próximos meses, com foco na disseminação de conteúdos voltados à conscientização política e ao incentivo à atuação da rede de multiplicadores. Entre as próximas ações previstas estão a intensificação do fluxo de comunicação com os multiplicadores, o compartilhamento de materiais orientativos produzidos pelo sistema OCB, a aplicação de diagnósticos sobre os canais internos de comunicação das cooperativas e o incentivo à realização da trilha formativa Cooperativismo e Relações Governamentais, disponível na plataforma Capacita COP. A Central de Negócios da Fecoagro Santa Catarina consolidou em 2025 o seu papel estratégico no fortalecimento das cooperativas filiadas, alcançando resultados expressivos em volume de negociações e geração de economia para o sistema. De acordo com o relatório de sustentabilidade da federação, o volume total movimentado chegou a R$1.820.000.000, refletindo a eficiência do modelo de compras conjuntas e a força da integração cooperativista. Além do crescimento no volume, a Central de Compras também registrou uma economia histórica de R$53.900.000 para as cooperativas, resultado direto da negociação em escala e do fortalecimento do poder de barganha junto aos fornecedores. O desempenho representa um avanço de 12% em relação ao ano anterior, evidenciando a evolução contínua da área e a sua importância para a competitividade das filiadas no mercado. Outro destaque é a predominância do segmento agropecuário, responsável por 74,04% do volume negociado, reforçando o foco da central no suporte direto a produção rural. Instalada no município do oeste catarinense de Palmitos, a Central de Negócios da Fecoagro atua como um núcleo estratégico de compras e suprimentos, responsável por otimizar a aquisição de insumos agropecuários e produtos para as cooperativas filiadas. Por meio da negociação conjunta e do ganho de escala, a unidade garante melhores condições comerciais, redução de custos e maior eficiência logística, fortalecendo a competitividade das cooperativas e contribuindo diretamente para o desempenho do agronegócio catarinense. O modelo adotado pela Fecoagro transforma a união das cooperativas em resultados concretos, fortalecendo toda a cadeia produtiva e ampliando a competitividade do agronegócio catarinense. Para os próximos anos, a expectativa é de ampliação do portfólio, diversificação de produtos e aprimoramento dos processos logísticos, consolidando ainda mais a Central de Negócios como um dos principais pilares da federação. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do Senar da semana. Aguardem.
A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper Animais, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper Animais, mais produtividade para a sua cultura. Adquirem uma cooperativa afiliada à Fecoagro.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
O sistema FAESC Senar Santa Catarina programou 497 treinamentos para esse mês de junho em Santa Catarina. As atividades alcançam todas as regiões do estado e abrangem as ações de formação profissional rural FPR e promoção social PS, com foco na qualificação de produtores, trabalhadores rurais e famílias do campo. A região sul concentra o maior número de capacitações, com 118 eventos. Na sequência aparecem o Norte com 92, Vale do Itajaí 85, Meio Oeste 66, Extremo Oeste 57, Planalto Serrano 46 e Oeste Catarinense com 33. Entre os cursos de formação profissional rural destacam-se treinamentos sobre segurança e saúde no trabalho com agrotóxicos NR31, operação e manutenção de tratores e implementos agrícolas, soldador com arco elétrico, inseminação artificial em bovinos e pilotagem e operação de drones. Na área de promoção social, a programação inclui capacitações em produção caseira de pães e biscoitos, conservas de frutas e hortaliças, confeitaria, derivados de leite, artesanato com pintura e bordado, inclusão digital rural e o programa Mulheres do Agro, Inteligência Emocional. O superintendente do Senar Santa Catarina, professor Gilmar Antônio Zanluque, destaca que a programação é construída mensalmente a partir das características produtivas de cada região catarinense. Ele disse que Santa Catarina tem uma agropecuária diversificada e isso exige capacitações específicas para cada realidade. Enquanto algumas regiões demandam treinamentos voltados à mecanização e à gestão da propriedade, outras priorizam atividades ligadas à agroindústria, pecuária ou produção artesanal. O Senar Santa Catarina acompanha essas necessidades para oferecer cursos que tenham aplicação prática imediata no cotidiano do produtor rural, disse ele. Já para o presidente do sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, o acesso à qualificação técnica influencia diretamente na permanência das famílias no campo e dá competitividade ao agronegócio catarinense. O produtor rural enfrenta desafios cada vez maiores relacionados à gestão, tecnologia e eficiência produtiva. Quando ele participa de uma capacitação, amplia sua capacidade de tomar decisões, reduz custos e melhora os resultados da propriedade. Esse processo também estimula a sucessão familiar, empreendedorismo e geração de renda no meio rural, ressaltou Zezo Pedroso. As capacitações são realizadas em parceria com os sindicatos rurais, com inscrições gratuitas para produtores, trabalhadores rurais e seus familiares. A programação completa pode ser acessada no site do Sistema FAESC Senar, sistemafaescsc.com.br/senar/agenda-de-treinamentos. Cenário econômico brasileiro e seus reflexos sobre o campo foram destaques do Seminário Estadual de Líderes Rurais da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, realizado em Florianópolis. A programação incluiu a Assembleia Geral Ordinária, com prestação de contas, além do lançamento de um programa de sustentabilidade em parceria com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. O encontro reuniu dirigentes sindicais de todo o estado, representantes do agronegócio e palestrantes renomados. A programação foi conduzida pelo presidente do Sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, que destacou a relevância da iniciativa tanto pela troca de conhecimento quanto pela prestação de contas das ações desenvolvidas no último exercício. Segundo Zezo Pedroso, o seminário consolidou-se como um espaço estratégico para aproximar lideranças rurais de todas as regiões catarinenses. Já a primeira palestra, com o tema Caminho da Prosperidade, foi ministrada pelo empresário e secretário extraordinário de projetos estratégicos do governo de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Durante a apresentação, ele apontou Santa Catarina como referência nacional de desenvolvimento econômico, baseado na força das pequenas e médias propriedades rurais, empresas e municípios. Para ele, o estado de Santa Catarina representa um modelo sustentado por autonomia econômica e protagonismo regional. Nosso estado, disse Afife Domingos, é um exemplo de que defendemos há tanto tempo. Um estado com agro forte, classe média consciente, capacidade de crescer sem depender do governo central. Precisamos levar esse exemplo para todo o Brasil, finalizou ele. Na sequência, o economista-chefe do sistema Farsul e CEO da AgroMoney, Antônio da Luz, apresentou uma análise do cenário macroeconômico brasileiro e seus impactos sobre o agronegócio. O especialista destacou a gravidade do atual cenário e alertou para o aumento da dívida pública, a elevação dos juros e os reflexos diretos sobre produtores rurais e empresas. O palestrante afirmou ainda que o Brasil vive uma grave crise econômica causada por desequilíbrios fiscais e pelo aumento constante da dívida pública. Segundo ele, mudanças nas regras fiscais e sucessivos déficits elevaram juros que comprometeram grande parte da arrecadação do país apenas com o pagamento dos encargos da dívida. Segundo Antônio da Luz, o Brasil atravessa uma das mais graves crises de inadimplência já registradas. O presidente Zezo Pedroso avaliou positivamente o evento ao ressaltar que, além de trazer conhecimento como palestrantes renomados, foi possível aprovar todas as contas e lançar esse projeto em parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina. O PROA Rural nasce com o propósito de aproximar ainda mais os produtores rurais das ações de educação ambiental. E isso é essencial para o desenvolvimento do campo, finalizou Zezo Pedroso.
Agora, direto de Brasília, as informações do agro e do cooperativismo, com Catherine Heitz.
Olá, meu amigo ouvinte, eu sou a Catherine Heitz e trago uma análise da política de Brasília que reflete no agronegócio. Olha, a semana foi intensa para o agro em Brasília e começou com uma vitória muito importante no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de renegociação das dívidas rurais, um texto mais amplo do que o governo queria, por isso considerado uma grande vitória. Na prática, o agro venceu uma grande queda de braço. A proposta inclui produtores atingidos por perdas climáticas, com dificuldades econômicas e também endividamento acumulado nos últimos anos. O texto também amplia o alcance da renegociação para operações como CPRs, que são as cédulas de produto rural, além de dívidas com cooperativas, fornecedores, cerealistas e também compradores da produção. E esse é um ponto muito importante, porque principalmente a região sul tem produtores que enfrentam sérias estiagens, excesso de chuva, até enchentes, e por isso perda da safra, custo mais alto e dificuldade para renegociar crédito. Então, quando Brasília discute essa renegociação, não está falando de privilégio, está falando principalmente de fôlego para quem precisa continuar produzindo. Outro ponto forte do texto é a criação de um fundo garantidor. Isso pode ajudar os produtores que precisam principalmente acessar um novo crédito, mas não tem garantias suficientes. E sem crédito não tem plantio, não tem investimento, não tem compra de insumos e também sem previsibilidade para a próxima safra. E a semana também teve um avanço importante no quesito trabalhadores. A Câmara aprovou o projeto que permite a contratação formal durante o período de safra, mas sem que essa renda temporária prejudique o acesso a benefícios sociais. É o PL dos safristas. Essa é uma mudança importante que pode ajudar a reduzir a informalidade, dar mais segurança ao trabalhador e também facilitar a contratação justamente nos períodos em que o campo mais precisa de mão de obra. Agora, nem tudo foi avanço. A aprovação da proposta que prevê o fim da escala 6x1 acendeu o alerta no setor produtivo. O tema tem um forte apoio popular, mas preocupa cadeias que dependem de operação contínua, como é o caso da agroindústria, da proteína animal, do transporte, da logística, enfim, de várias atividades. Isso porque no agro a produção não para no fim do expediente. Aí tem granja, tem leite, tem caminhão, tem indústria, tem colheita, armazenamento e tem produto perecível. Se a mudança vier sem transição e principalmente sem olhar a realidade das cadeias produtivas, o custo pode subir muito. E aí quando o custo sobe, a gente sabe que vai pesar primeiro no produtor, mas a conta chega também no consumidor. E outra frente de atenção é principalmente o seguro rural. A Câmara avançou na revolução do programa, mas com a tentativa de dar mais previsibilidade e reduzir o risco climático no campo. A gente sabe bem os efeitos aí da estiagem, do excesso de chuva, dos eventos extremos, e o seguro rural não é um detalhe, é uma ferramenta de sobrevivência produtiva. Mas ele precisa ser acessível. A gente ainda teve aí um susto, né, com a pitada aí de preocupação do glifosato, com o pedido de banimento do herbicida no Brasil, o que reacende um debate principalmente sobre o custo de produção, quando a gente fala aí do manejo de plantas daninhas e do plantio direto. Esse debate precisa considerar a saúde, sim, a segurança do trabalhador. E também o meio ambiente, isso é claro, mas também precisa ouvir a ciência, a regulação técnica, e quem está no campo pode retirar uma ferramenta central da lavoura sem alternativa viável, pode gerar ainda mais custo e insegurança. No fim das contas, a semana mostrou uma coisa muito importante. O agro, quando se junta, consegue avançar em pautas importantes no Congresso, mas ainda está cercado de novas pressões. A renegociação das dívidas andou, o projeto dos safristas avançou, aguarda apenas a sanção do presidente da República. O seguro rural também ganhou força, mas a escala 6x1 e o glifosato mostram que o custo de produzir segue no centro das preocupações. De Brasília para o Sistema Fecoagro, Catherine Hartz.
E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
As notícias do mercado agropecuário.
Consolidada como um marco para a produção integrada no Brasil, a Lei da Integração completou 10 anos em maio de 2026. Essa legislação trouxe mais segurança, equilíbrio e transparência às relações comerciais entre agroindústrias e produtores integrados. Alinhada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, tem trabalhado ativamente na construção de um ambiente favorável para os produtores com a criação da lei. Entre os principais avanços proporcionados pela lei está a criação das CADECs, Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e conciliação de integração, consideradas uma grande conquista para o setor. As comissões têm a função de discutir remuneração, avaliar indicadores produtivos, acompanhar projetos e atuar na mediação de conflitos entre produtores e agroindústrias. Em Santa Catarina, as CADECs atendem as cadeias produtivas de aves, suínos e tabaco. Antes da legislação, os contratos de integração eram tratados de forma genérica pelo direito brasileiro. Com a criação da lei, as particularidades desse modelo passaram a ser oficialmente reconhecidas, estabelecendo mecanismos que garantem maior equilíbrio na relação entre integradoras e produtores. Em Santa Catarina, as CADECs contam com a orientação e assessoria do sistema FAESC-SENAR, em parceria com os sindicatos rurais e entidades do agronegócio. A federação também oferece apoio técnico, jurídico e mediação nas negociações com agroindústrias. Com isso, conseguimos cumprir o propósito da lei de integração. Hoje, há mais equilíbrio nas relações entre produtores e agroindústrias, com maior diálogo, segurança jurídica e estabilidade econômica para ambas as partes, enfatizou o coordenador das CADECs no estado de Santa Catarina e representante da Federação da Agricultura FAESC, na Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, Gilmar Antônio Zanlucchi. O trabalho desenvolvido pelas CADECs busca sempre o consenso, a sustentabilidade e o fortalecimento de toda a cadeia produtiva. Ainda existem desafios, mas também há muito a comemorar, pois a lei da integração trouxe mais transparência, segurança e valorização para o setor, finalizou Gilmar Antônio Zanlucchi. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Estamos em um ano eleitoral no Brasil e, como tal, o cardápio do dia a dia, em qualquer ambiente, é discutir política. Embora estejamos atravessando um momento delicado devido ao radicalismo de ambas as partes, da direita e da esquerda, não temos como ignorar que a política é importante em um país democrático, desde que participemos de forma civilizada, um respeitando a opinião do outro e pensando no coletivo. Política não existe para gerar inimigos. Adversários, sim, e isso é salutar, mas precisa ser tratada com P maiúscula. As acusações de mentiras, os fake news, as agressões e as promessas inexequíveis devem ser evitadas, embora se entenda que, dependendo do temperamento e da índole de cada um, as discussões podem até levar às vias de fato. No setor cooperativista, observa-se que há certa moderação nas discussões políticas. Tem gente que até acha que há necessidade de ser mais incisivo, mais firme nas discussões dos temas políticos. Outros são comedidos e procuram não se expor, uma vez que o quadro de associados e funcionários das cooperativas existem várias correntes partidárias e ideológicas. Em Santa Catarina, a Alcesc, seguindo a diretriz da OCB, está mais participativa nas discussões políticas a partir da gestão comandada pelo presidente Ivanir Zanatta. A proposta do sistema cooperativista brasileiro é eleger maior número de representantes do setor, mas sem tomar lado partidário. O cooperativismo entende que dentro de todos os partidos existem bons quadros de pessoas identificadas com o setor e que podem contribuir na defesa dos cooperados sem atritos. É bem verdade que, à medida que se aproximam as eleições, as discussões se tornam mais acirradas e aparecem maior evidência nas linhas partidárias dos membros das cooperativas. Mas cabe às lideranças separar o joio do trigo. Bons políticos, de políticos interesseiros ou outras intenções. Eles existem a olho nu, tanto no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas e no Poder Executivo. Ao mesmo tempo em que devemos evitar disputas partidárias, não temos como deixar de dar os nomes aos bois, os candidatos. É muito vago dizer que devemos escolher candidatos que defendem o setor sem citar nomes. Em épocas de eleições, todos se dizem defensores do agro e do cooperativismo. Todos assinam as listas de adesão aos pleitos, mas após as eleições, poucos permanecem ao lado do setor, defendendo suas pautas. Se quisermos escolher candidatos comprometidos, temos que ouvir as cooperativas e dar nome para recomendar o voto. Do contrário, vamos atirar para todos os lados e não elegeremos ninguém. Alguém vai ficar descontente? Paciência. Não é possível agradar a todos. Temos que fazer as escolhas. Não precisamos boicotar ninguém, mas também não adianta querer agradar a todos. Portanto, o que se espera é que a estratégia coordenada pela Alcesc frutifique em resultados concretos, contemplando indicações de diversas regiões e vários partidos, mas sendo clara quanto aos nomes. Aqueles que já estão no poder, que conhecemos, temos maior facilidade de avaliar pelo seu desempenho. Os novos, que se habilitarem, certamente dirão o que pretendem defender para o setor, mas precisamos avaliar suas origens, seu comportamento na comunidade e identificar se estão alinhados com os nossos princípios. Os facilitadores indicados pelas cooperativas e que fazem parte do grupo de mobilização nas eleições terão papel importante na conscientização, propagando no eleitorado aquilo que os candidatos pretendem defender na disputa política. Se não assumirmos de fato quem devem ser nossos representantes, vamos ficar sempre a reboque dos outros. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana. Comunicação da Cooperativa A1 apresenta agora Informativo A1. Notícias e orientações aos associados. Um informativo preciso e atuante que visa esclarecer o associado da Cooperativa A1. Informativo A1, agora no ar por esta emissora.
Bom dia para você, cooperado, que nos ouve nesta manhã de sábado. Hoje é dia 30 de maio de 2026. Estamos na fase de lua crescente e este é o Informativo A1.
O programa é transmitido por 17 emissoras de rádio de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A edição do programa é do setor de comunicação e marketing Coopera 1. E a apresentação é por Carla Pereira e Carlos Gadonski.
Notícias da semana A1.
São destaques no programa de hoje. Primeira expofeira em Mondaí.
Recado do gerente de Iporã do Oeste sobre o aniversário do município.
E o programa Terra Boa, projeto Sementes de Milho em Evidência.
Reuniões de avaliação iniciam no próximo mês.
E a entrevista da semana é sobre a formação de líderes do Mulher A1.
Faz parte da gente.
Ocorre hoje em Mondaí a primeira expofeira localizada na área de lazer. Mais de 70 expositores estarão presentes junto a demais empresas. A Coopera 1 agrega o município com ofertas na linha agropecuária, móveis e eletro, máquinas e implementos agrícolas. A feira comemora os 104 anos de colonização de Mondaí, onde a Cooperativa 1 já faz parte desta história desde 1976, ao efetuar a fusão entre a Sociedade Cooperativa Mista de Palmitos e a Cooperativa Agropecuária de Mondaí, originando a Cooperativa Regional Arco-Íris. Ouça o convite do gerente Rogério Tomazoni.
Olá a todos, estamos aqui diretamente do Parque de Exposições da primeira feira agroindustrial de Mondaí. Estamos aqui deixando um convite especial a todos os clientes associados da unidade de Mondaí para vir passar e conhecer o nosso espaço. Juntamente aqui nós temos a área externa, que a gente tem toda a área de máquinas agrícolas. Estamos com condições diferenciadas na linha de fertilizantes, sementes, que tem uma safra se iniciando aí pela frente. Temos um espaço interno também do pavilhão, onde nós temos toda a área de eletrodomésticos, temos material de construção juntamente aqui no parque. Então temos toda uma infraestrutura esperando você, cliente, associado, para participar e aproveitar as oportunidades de negócio aqui em Mondaí. Então quem quiser aproveitar, estamos à disposição, estamos recebendo eles serão muito bem atendidos no estande da Cooper 1.
Faz parte da gente.
Ouça o recado do gerente Vilmar Reis, da unidade de Iporã do Oeste.
Olá a todos clientes e associados à Cooperativa 1, unidade de Iporã do Oeste. Em meu nome, Vilmar Reis, venho aqui parabenizar o município de Iporã do Oeste pelo 37º aniversário político-administrativo desse grande município, município pujante, município que vem crescendo a passos largos, e esses passos largos são construídos junto com a Cooperativa 1, ao lado da Cooperativa 1, dando sua contribuição junto com seus associados, seus clientes, fazendo com que esse município cresça cada vez mais e fazendo dele referência no extremo oeste catarinense. Dizer assim que a Cooperativa 1 está focada no trabalho com o associado, no seu cliente, e fazendo cada dia o melhor para que consigamos atender melhor associado e cliente da nossa unidade, e assim consequentemente ajudando o associado, o cliente, fazendo melhor para que cada vez mais o nosso município cresça e seja essa força microrregional que é Iporã do Oeste. Parabéns Iporã do Oeste por mais este ano, e dizer assim que a cooperativa estará sempre junto para fazer cada vez mais e melhor.
Faz parte da gente.
O secretário da Agricultura e Pecuária, Ademir Edi Dalla Corte, o presidente da EPAGRE, Dirceu Leite, o presidente da FECOAGRO, Arno Pandolfo, e o presidente da Cooperão, Laurina Asvislonski, convidam para o evento de início de operacionalização do programa Terra Boa, projeto Sementes de Milho em Palmitos. Será nesta quarta-feira, dia 3 de junho, a partir das 14 horas, na Associação dos Funcionários da Coopera 1.
Faz parte da gente.
Neste mês de junho, iniciam as reuniões de avaliação da cooperativa. No dia 22, ocorre em Vista Gaúcha, no Clube Atlético Gaúcho, a partir das 10 horas. Confirme sua presença até o dia 18. No dia 24, a reunião é em Itapiranga, na Associação dos Funcionários, a partir das 14 horas. Confirme sua presença até o dia 22. No dia 25, a reunião é em Rodeio Bonito, na Marley Eventos, a partir das 10 horas. Confirme sua presença até o dia 20. No mesmo dia, às 14 horas, a reunião é em Ametista do Sul, no Salão Paroquial. Confirme sua presença até o dia 19. Demais reuniões serão avisadas mais próximas às datas.
Faz parte da gente.
Informativo A1, entrevista.
Formação de líderes mulher a um Sicoobi foi realizado nessa semana. Ouça alguns depoimentos e também a participação do presidente Laurina Asvislonski.
Tainara Klunk, participando do evento de lideranças da Coopera 1 Sicoobi. Tainara, me fala como é que foi esse evento, esse dia e meio que você passou aqui com o grupo em São João do Oeste.
Bom dia, eu acho que foi muito proveitoso e muito gratificante poder estar levando todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui para a nossa comunidade e poder desenvolver isso com as nossas mulheres e tornar mais lideranças, né?
Dizer que foi muito bom, professor e a turma, é muito gratificante estar trabalhando nessa união de todas.
Ana Maria Bach de Santa Helena também participando dessa formação de liderança. Dona Maria, como é que você está se sentindo depois desse dia e meio de confraternização com as líderes da Coopera 1 Sicoobi?
Olá, olha, eu estou me sentindo muito bem, muito, muito gratificante estar aqui nesse dia de formação. Gratidão imensa à cooperativa por estar oferecendo para nós líderes essas formações com esses professores qualificadíssimos que vêm aqui, e a gente leva um aprendizado muito grande para si próprio, para nossa comunidade, para o nosso município, para nossa família em si. Eu me vendo hoje aqui, o quanto eu já evoluí nessa caminhada, eu me sinto plenamente realizada.
Também a dona Anastácia Grins, da Itapiranga, participando aí dessa formação de lideranças. Como é que a senhora se sente a partir de agora, aí, depois desse um dia e meio de convivência?
Bom dia. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade em participar com vida ali e agradecer às coordenadoras, as três coordenadoras, pela organização muito bem organizada. E agradecer também a todas as líderes que voltam para os seus lares com muito conhecimento, responsabilidade e competência para nós poder continuar.
Cooperar um sempre, né?
Sempre. Sempre, e com a Sicoob junto, né? E a Coopera 1, que continua esse belo trabalho com outras mulheres, poder ter essa oportunidade de reconhecer e amar o seu próprio ser humano.
A Vanessa Baldo está se preparando aí para o início do curso de formação de liderança. Eu gostaria que você nos falasse qual é a sua expectativa para esse evento aí, que vai até amanhã à noite, né?
Bom, a minha expectativa é muito grande, porque a gente sabe que cada encontro é uma evolução muito grande que a gente tem. A Copa prepara sempre para nós, os professores, muito bom para a gente, que evolui muito a gente.
Vai sair daqui com a formação mais forte como uma líder.
Com certeza, a gente sai daqui com o coração cheio, a cabeça cheia e bem mais preparado para levar ao nosso grupo, nosso núcleo, a nossa comunidade.
A Dayana Oldefer também é uma das líderes do Mulherão Sicoob e está botando o pé para o início do curso de formação de liderança. Qual é a tua expectativa, Dayana?
Carlinhos, a expectativa é alta, já é o meu segundo mandato de liderança e eu sei que esse dia muda a nossa vida, muda a energia que a gente leva para casa, para nossa família.
O que tu espera que aconteça aí nesse dia e meio?
Eu não sei, mas eu tenho frio na barriga porque eu sei que eles aprontam muito com a gente, mas abre a nossa mente.
Vale a pena.
Vale, muito, muito.
Estamos também com a Cristina Ascensi Moro, ela é do Rio Grande do Sul. Gostaria que você falasse qual é a tua expectativa para esse evento que está começando agora, a formação de liderança.
A minha expectativa está sendo grande, porque falaram que é muito bom. É a minha primeira viagem, né? Eu vim no lugar da nossa líder, que é lá de Pinhal, a Cris. Eu tava vendo umas ali conversando, diz que é muito bom, é muito bom. É alegre, é divertido, então a expectativa é grande de fazer bastante amizade também.
Com certeza vai sair daqui com a cabeça mais voltada, ainda que o cooperativismo, a cooperativa é o caminho, né?
Isso aí, sempre conquistando mais espaço, né? O cooperativismo e conhecendo pessoas novas, pessoas diferentes de vários lugares. Trocando experiências é sempre bom.
Lauri, bom dia.
Bom dia, Carlinhos. Bom dia, ouvintes da rede de comunicação da Cooperão.
Lauri, tivemos aí nessa semana, mais precisamente na terça, quarta e quinta-feira, foram 3 dias aí de formação de líderes do projeto Mulher a Um Sicoob. E como é que tu vê esse trabalho que a cooperativa desenvolve, o fortalecimento do cooperativismo integrando as mulheres?
Bem, Carlinhos, esse é um programa que nós já temos há muitos anos, né? Uma parceria da Coopera 1 com o Sicoob aqui em Santa Catarina. E hoje nós temos 74 núcleos femininos nos diversos comunidades dos municípios de Santa Catarina. Agora já temos os núcleos também no Rio Grande do Sul. Lá, por enquanto, nós temos a Coopera 1, né, aqui em Santa Catarina, é uma parceria com o Sicoob. Mas para nós é uma satisfação, né, porque nós precisamos trabalhar o cooperativismo e eu disse nas minhas palavras que eu falei quarta-feira, né, quando um grupo estava sendo formado já, o treinamento, e estava entrando outro grupo de liderança, eu disse que hoje a Cooperativa 1, ela não consegue se ver sem o trabalho das mulheres, e para nós, como direção, uma grande satisfação ter as mulheres conosco, trabalhando os núcleos femininos aí nas comunidades. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, no sentido de melhorar os conhecimentos das líderes, para os líderes poder trabalhar nos grupos. Então, Carlinhos, eu acho que só temos a agradecer às mulheres, às líderes, mas às demais mulheres que estão nos apoiando, estão buscando melhorar cada vez mais o sistema cooperativista, que eu acho que é uma das saídas para o Brasil. O cooperativismo tem feito muito pelos municípios, pela região. Então acho que nós só temos a agradecer às mulheres por estar conosco ajudando nessa empreitada, E o objetivo da cooperativa é ajudar os nossos associados nas suas atividades, e as mulheres fazem parte disso.
E é importante, hein? Nós ouvimos alguns depoimentos aí das mulheres, a motivação delas e a valorização da cooperativa através desse trabalho que vem sendo realizado, né?
É, eu acho que, por isso eu falei, é um dos compromissos, né, nosso, de estar junto com nossos associados, com nossos líderes, enfim, trabalhando junto, podendo colher informações e para que a gente possa estar melhorando cada vez mais a gestão da cooperativa, a gestão das propriedades, juntamente com a nossa equipe técnica, enfim, para que a gente melhore cada vez mais, né, as condições do nosso associado, porque a gente nunca pode pensar em preços, né? Porque preço, você sabe, hoje é um produto está bem e amanhã já está com uma defasagem. Então ali é aquilo ali, é um ciclo que um ano está bom, outro ano está e assim vai. Então precisa muito da habilidade dos nossos produtores para fazer uma boa gestão da propriedade. Esse é o objetivo, né, de nós.
E a mulher sempre tem um papel fundamental nisso,
a mulher,
né,
tem um papel fundamental, ajudando lá o produtor, o associado, para que a gente tenha sempre um equilíbrio, né, na propriedade. Um ano vai um pouco pior, outro ano melhor, e vai tendo um equilíbrio. Então esse é o objetivo nosso como Cooperão.
Lauri, também vamos falar um pouquinho aí dos resultados. Aí já fechamos aí o mês de abril também, acho que não chegamos a comentar ainda como é que está. Qual é a tua expectativa daqui para frente?
O mês de abril, em termos de faturamento, assim, de vendas, tivemos uma pequena queda, mas não foi significativa. Agora, em termos de resultado, lá na última linha já começa a complicar, né? Porque nós temos aí uma integração de suíno, né? Que teve uma baixa nos preços, os preços dos produtos demais aí, também da cereais, está complicado para se ganhar, é tudo apertado, né? Na área de supermercado, loja agropecuária também, as margens não são grandes, então é tudo apertado, né, Carlinhos? Então, quando começa a desequilibrar um pouquinho, né, em termos de margem, a despesa, a gente procura ter a menor despesa, mas aí vem também, se tu analisar, né? Agora já veio a convenção salarial, que tu tem que dar aumento no salário, mesmo que você, não, às vezes, não poderia estar dando, mas tenha defasagem, tem que dar um aumento. E assim vai, né? A despesa vai aumentando e as margens, às vezes, caindo. Mas ainda abril nós fechamos com resultado positivo lá na última linha lá. Não foi muito, mas teve um resultado pequeno, positivo. No geral, até final de abril, nós temos um pouquinho abaixo daquilo que foi planejado. Agora preocupa bastante, né? Maio também já complicou um pouco mais umas quedas aí em preços, né? Mesmo o leite deu aumentado, agora também tem agora notícias que não são boas, né? De repente vai baixar também mais um pouco. E então é complicado, mas a gente tem que ter um equilíbrio, tem que saber que tem os momentos bons, tem os momentos ruins, e buscar o equilíbrio para a gente chegar no final do ano com resultado positivo, né? Talvez não se chegue naquilo que seria o desejado, mas ao menos com resultado positivo. E assim é na propriedade, né? Isso aí é. Não adianta, a gente tem que conviver com esses altos e baixos e procurar fazer a melhor gestão, cuidando de tudo um pouco. Atender bem o cliente, para fazer as vendas, cuidar das despesas, enfim. Isso é na propriedade e aqui na cooperativa, e nós vamos ter que conviver sempre com isso. Um ano é bom, outro ano é pior, mas ter um equilíbrio.
Propriedade também, sempre pensando em qualidade, que isso agrega valor, né?
Tudo que se fizer lá também,
tem que fazer,
né?
Bem feito.
Vai fazer bem feito, isso, né? Se vai ter uma criação de suíno, procurar fazer a melhor, né?
Conversão.
Conversão, na parte do leite, a mesma coisa, quando vai se fazer uma lavoura, na avicultura. Isso aí a gente não precisa falar para o produtor, claro, porque claro, o produtor sabe melhor que a gente. Mas é sempre bom a gente estar lembrando, porque a gente que já tem muitos anos já de experiência também na cooperativa, a gente sabe dos altos e baixos, e temos que conviver com isso. Precisamos, quem sabe, o custo Brasil também é muito alto, né? Esse é o problema, é muita despesa, acho que no futuro tem que rever esse todo esse sistema tributário, né? Da economia do país, porque quase não dá mais para suportar, né? A gente aí pagar todos esses impostos no final. Também o governo não tem muito nem dinheiro para fazer, trabalhar com a parte da infraestrutura, né, o crescimento. Então, aí também as empresas sofrem junto, a agricultura sofre junto. Então, acho que temos que ir repensando aí os modelos que se tem também para... Isso vai depender de nós, dos nossos governantes, né, para que a gente possa ter um melhor resultado aí na frente e ter um pouco mais de tranquilidade. É muito, muito, muito altos e baixos, né? Que a gente não sabe nem para onde ir muitas vezes.
Mas todas as crises são passageiras, essa aí também.
Já passamos por outras crises, outras, né? É claro. Aqui eu não quero falar de partido, eu quero falar de uma conjuntura que a gente precisaria estar melhorando, né? Precisaria estar melhorando. Isso aí é. Mas eu acredito que os nossos governantes aí vão começar a pensar um pouco diferente, e nós vamos precisar melhorar essa condição do nosso país aí. Não é só o país, né? Porque todo mundo sofre, é estado, é município, e aí e nós, né, como habitantes deste Brasil aí, né? Mas vamos acreditar numa coisa melhor ali na frente.
Muito obrigado, senhor Rauli.
Obrigado, Carlinhos, e um abraço a todos.
Faz parte da gente.
E esse foi mais um Informativo A1. Acesse nosso site coopera1.com.br e confira essa e outras informações. Um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem.
Acabamos de apresentar Informativo A1. Elaborado pelo setor de comunicação da Cooperativa A1. Até o próximo programa.
Seis e quarenta e oito. Santo Antônio, protegei nossas famílias, fortalecei nossa união e inspirai-nos a servir com generosidade e compaixão. O Conselho da Comunidade de Linha Santo Antônio Caibi e os festeiros têm a honra de convidar toda a população para participar da festa do padroeiro Santo Antônio e em comemoração à colonização do município de Caibi, que será realizada no dia 14 de junho. Neste ano, a celebração será ainda mais especial, pois a comunidade Santo Antônio comemora seu centenário de fundação. Durante o evento, serão homenageados todos os presidentes, tesoureiros e secretários que atuaram e continuam atuando no Conselho da Comunidade. Também celebraremos os 61 anos de emancipação político-administrativa do município de Caibi e os 100 anos de colonização. Programação.
Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó.
10 horas, Santa Missa, com transmissão pela Rádio Caibi. 12 horas, almoço festivo, com delicioso churrasco e acompanhamentos. Reservas de carne com Alcides Demarque, 49 99105 9788. Claudir Valduga, 99134 5985. Ou Dagmar, 99105 0222. 13 horas, homenagem especiais. 14 horas, reunião dançante com Jarbas Moraes e Grupo Eco do Sapucai.
Vai, te prepara, guria, pra
pra montar no meu buildo.
Venha celebrar conosco este momento histórico. Será uma grande alegria receber você e sua família no dia 14 de junho em linha Santo Antônio Caibi. Apoio Prefeitura Municipal, Lero Fibras, Mercado Lorenzon, Agropecuária Chapecó, Supermercado Pavan, Autoelétrica Moreta e famílias de Luiz Fiorentin, Clóvis Fiorentin, Maria Dalmoro, Irma Merlini, Isair Furlaneto, Odacir Balistreri, Érico Gandolfi, Dalvi Níquel, Glória Bassegio, Milton Diniz, Genuíno Merlini e Dominga Rizzi. Convite para a festa. A comunidade católica Sagrado Coração de Jesus de Riqueza tem a honra de convidar famílias, bem como a população em geral, para participar da grandiosa festa que se realizará dia 31 de maio com a seguinte programação. 6 horas alvorada festiva, 9:30 missa, 12 horas almoço com churrasco e acompanhamentos. Também teremos costelão com reserva antecipada no 998184252 com José Dorigon ou no 99938-3744 com Newton Serafini, 99954-0679 com Dirceu Faita ou 99904-6573 com Valcir Titon. Reservas de mesa com Neiva no 99908-2883 ou com Marli no 99926-3687. Às 13 horas, será feito o sorteio da ação entre amigos. 14 horas, reunião dançante com animação de arte bela. Desde já, a comunidade católica Sagrado Coração de Jesus, de Riqueza, agradece a presença de todos e se compromete em devolver as visitas.
Vem aí, mais uma edição da tradicional Festa do Leitão. É a 25ª edição na comunidade de Linha Rosário Caibi, no dia 7 de junho, fazendo parte da programação do aniversário de Caibi. Programação. Pela manhã, jogos de futebol. Ao meio-dia, será servido almoço à base de carne suína, com diversos acompanhamentos. Garanta já sua ficha ou faça sua reserva de suínos pelos telefones 499-9814-5660 com Gilvânio Slaviero, 98803-2623 com Adilar Carleço ou 99923-0973 com Dionis Fiorentin. À tarde, a festa continua com reunião dançante, animada pelo grupo Melodia e, na sequência, Musical Integração.
Esse saiu, mas ainda mora aqui, no endereço que o tempo demoliu.
Não fique de fora dessa grande festa de confraternização, tradição e amizade. É dia 7 de junho, 25ª edição da Festa do Leitão, em Minha Rosário Caibi. A comunidade te espera. Apoio, Administração Municipal de Caibi.
Você está ouvindo 96.7 FM, Rádio Caibi Limitada, Caibi, Santa Catarina, uma emissora da rede Nossa Rádio.
6:54.
Minuto de Santa Catarina, um espaço para acompanhar os acontecimentos do estado.
Olá, sou Carol Denardi, repórter da Rede de Notícias Acaerte. No programa de hoje, vamos ouvir o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Vanir Zanatta. O cooperativismo aqui no estado movimentou 105 bilhões de reais em 2025. O setor cresceu quase 16%, o triplo do PIB nacional. E as sobras ultrapassaram os 7 bilhões de reais. Hoje, 61% da população catarinense é associada a uma cooperativa. O balanço foi levantado pela OSESC junto às 236 cooperativas associadas. O presidente da OSESC, Vanir Zanatta, detalha sobre esse crescimento de 125% nos últimos 5 anos.
Só posso ficar feliz, porque não tem que outra economia crescendo tanto no Brasil, crescer 15% em faturamento, crescer 30% em sobras, e isso retorna à nossa sociedade, faz toda a diferença, e o sistema cooperativo está muito contente e vai trabalhar ainda mais, crescendo a cada ano de 7 bilhões e meio, quase 30% disso volta para a conta corrente do associado. 15, 20, 30%, dependendo da cooperativa, volta para a conta do associado. Olha só a diferença, nenhum outro sistema faz isso e nenhuma outra organização também devolve, né? Então, também nisso a gente sai na frente e sai dando vantagens à população. É por isso que eles querem fazer parte do sistema cooperativista catarinense.
E para sustentar esse crescimento, os investimentos não param. Zanatta explica as projeções para 2026.
O cooperativismo agro é o nosso maior ramo em faturamento, em número de pessoas também trabalhando, em número de colaboradores, e por isso ele é um dos que investe mais, sim, em infraestrutura, em trabalhos com os associados. Nós temos aí uma usina de álcool chegando, nós temos aí uma usina de soja também sendo pensada, outros trabalhos aí no ramo da carne, do peixe, mas também tem o crédito que tem investido bastante, tem a saúde que tem crescido, tem o consumo. Por isso eu acho que todos os ramos do sistema cooperativo têm essa visão de crescimento e nós vamos atingir os nossos objetivos. Nosso estado é o estado mais cooperativista do Brasil.
Você ouviu o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Vanir Zanatta. Muito obrigada pela sua companhia e nos encontramos no Minuto de Santa Catarina da próxima semana. Até lá!
6:57.
Sorria, respire fundo e siga em frente. A alegria é uma escolha que fortalece o corpo e acalma a mente. Viva o agora com entusiasmo, porque quem espalha o bem, vive melhor. Rede Nossa Rádio, a energia boa do seu dia começa aqui.
Minuano soprando e eu solito aqui. Já me levantei, aticei o fogo, me deitei de novo e não posso dormir. O meu pensamento saiu campo afora, não voltou embora pra mim descansar. Anda por aí tropeando lembranças, às vezes menino, às vezes criança, às vezes a sorrir e às vezes a chorar. O que será que falta para um coração velho que bate aqui dentro deixar de sofrer? Sempre tem uns troquinhos, não falta carinho, se vivo sozinho é por meu querer. As minhas melenas vão entordilhando, os anos vão passando e me fazem pensar. Andar devagar, parar de prosear, afiar e matear quando alguém convidar. Andar devagar, parar de prosear, apiar e matear quando alguém convidar. Tristeza que me judia, ou saudade impertinente. A gente morre de velho e ela morre com a gente. Amanhece,
se nada me apetece, isso até parece feitiço de China. Coceira me assina de viver tristonho, embalando um sonho que nunca termina. A vida é teatina e aos poucos ensina que nem tudo rima e às vezes se fraqueja. Na escola do mundo eu não tiro o vermelho, e pra esta saudade eu não dobro o joelho, e há de ter um jeito de acabar a tristeza. O que será que falta pra um coração velho que bate aqui dentro deixar de sofrer? Sempre tenho os troquinhos, não falta carinho, se vivo sozinho é por meu querer. As minhas melenas vão entordilhando, os anos vão passando e me fazem pensar. Andar devagar, parar e prosear, afiar e matear quando alguém convidar. Andar devagar, parar e prosear, afiar e matear quando alguém convidar.
Terra e nossa gente.
O melhor da música de todos os estilos pra você curtir uma manhã descontraída e animada. Apresentação Juvenil Popular Gaúcho. Aumenta o volume aí e vem junto com a gente. O programa Nossa Terra e Nossa Gente já está no ar.
Bom dia, bom dia, bom dia, meu povão. Estamos chegando com mais um programa Nossa Terra e Nossa Gente. E eu espero encontrar vocês com muita saúde, na paz, para nós assim fazermos um programaço juntinhos das 7 até as 11 horas da manhã, ouvindo aquela boa música, você de lá e nós de cá e dele que te dele.
Sonhei com liberdade.
É E se você sonhou com liberdade, você está liberado também a participar do programa de hoje através do 36480233. Manda teu recado, faça que nem o nosso grande amigo e ouvinte, seu Eugênio Barden de Mondaí, já está mandando seu recado. E nós chegamos num oferecimento do restaurante Posto do Hermes, Sorveteria Queiroz, Farmácia São Rafael, Paulo Botega, Sapataria do Edo e Casa do Gaúcho, Suelo Gás e Águas, Atalanta Móveis, Mecânica Balmer, Auto Posto ZP, Agrofértil Agropecuária, Aboc Materiais de Construção, Mercado e Fruteira Central do Lucas, Top Gel Topografia e Gerência Limitada, Restaurante Tempero de Casa e Klein Jardinagem do Diego e do Nestor. A todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado de coração. Obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso.